Estou muito concentrado. Acho que não senti esta concentração há muito tempo. Não sei se vocês. Pá, não sei se isto é por eu ter déficit de atenção, se é por alguma coisa do género. Mas sinto-me mesmo muito concentrado, tipo cá. Estão a ver? Tipo, não estou tão na minha cabeça, não estou a divagar tanto, não estou a imaginar cenários na minha cabeça. Estou só cá, estão a ver? Estou concentrado, consigo fazer cenas. E consigo actually estar a prestar atenção às coisas que estou a fazer e não, 50%. Pá, eu não sei, eu provavelmente eu tenho que ir ao eu tenho que ir ao psicólogo. Não é o psicólogo, foda-se. Quer dizer, também é assim. O pessoal também tem este estigma, né? Acho que é isso que diz estigma em inglês. Que, ah, não, o psicólogo é para maluquinhos e não sei o quê. Não, o psicólogo ajuda-vos normalmente a organizar as vossas ideias, a tentar perceber certos sentimentos, certos pensamentos, certo tudo. Não olhem para a psicologia e terapia, etc., como algo negativo. Eu já cheguei a olhar, nunca fiz, mas não olho como se fosse algo negativo. Apenas acho mesmo que não preciso. Porque se eu algum dia achar que tiver mesmo tipo maluquinho da minha cabeça, muito provavelmente eu vou ter essa consciência e vou. vou-me medicar. Mas já, estou bem concentrado, estou mais. E não sei se nota na minha voz. Eu tenho bem curiosidade se a minha voz muda consoante o meu estado de espírito ou consoante, sei lá. Claro que muda, né? Tipo, estamos tristes, a nossa voz, etc. E isso também provavelmente deve afetar a bué na música, tipo, com alguém que é vocalista, não é? Alguém que, se calhar, um dia que tem a voz um bocadinho mais tremida, a voz um bocadinho menos grossa, mais aguda, mais não sei o quê. Tenho prestado bué atenção a essas cenas e noto. Eu noto na minha voz que estou mais. Ciente, sei lá, estou mais. Estou aqui, foda-se, não sei pôr em palavras. E eu estava a pensar e estava a chegar a uma conclusão que é. Vocês provavelmente cresceram como eu, né, a ver vídeos na internet, com a vontade de. Não é isso? Habituados a ter aquilo que queremos à hora que queremos, quando queremos, né? Tipo, se quisermos ir à internet, vamos à internet, temos um vídeo logo a tocar e sabemos exatamente que vídeo ver e etc. E tipo, temos a recompensa instantânea. Eu estive a falar disto com quem? Acho que foi com o Zé, com o nosso manager. Porque nós tentamos dar boa a esse tipo de cena, porque é o nosso mercado, né? Então, e tipo, a retenção está cada vez mais baixa e o Filipe Neto. Também tem falado muito disso e está a levar bué da hate porque dizem: Ah, tu estás só a dizer isso porque não estás a ter views no TikTok, porque estás a cair na irrelevância, etc. As pessoas projetam tanto, meu. As pessoas projetam tanto as suas inseguranças e os seus, sabem? Tipo, projetam mesmo. Tipo, só porque eu me estou a sentir assim não significa que eu acho que tu também te estejas a sentir assim por causa de alguma decisão que tomaste. As pessoas projetam muito. Para quem não sabe, projetar imagina, eu estou-me. Disseste alguma coisa que a mim me fazia triste, me faria triste, então eu parto do pressuposto que tu estás triste ou que estás chateado. Percebe? Ou seja, projetar sentimentos é achar que a pessoa se está a sentir assim só porque nós nos sentiríamos assim. Acho que é isso, acho que expliquei bem. Isso para dizer o quê? Que nós, pronto, nós crescemos com muita, né, com muita informação à nossa volta. Os nossos pais, os nossos avós não cresceram com tanta informação à nossa volta, de todo, tanto quando a televisão e a rádio surgiram e o caralho foi tipo wow, e tipo literalmente. Em 10 anos, vamos dizer 20, foi 20. Em 20 anos, a informação a que nós temos acesso é estúpido. Continua a ser a mesma, mas é mais fácil chegar a essa informação. Antes, tipo, por exemplo, quando eu tinha 10 anos ou 9 anos, quer dizer, se calhar não está mais fácil, se calhar está é mais disponível para mais pessoas. Acho que isso não é que esteja mais fácil, acho que é que está mais disponível, é isso. Então, nós crescemos. Por exemplo, o pessoal da minha idade, que nasceu lá nos anos 90 até os anos 2000, vamos dizer. Tipo, se vocês nasceram de 2000, eu costumo dizer, tipo, foda-se de 2000, vocês são bebés. Mas já têm 22 anos, então não são assim tão bebés, estão a ver? pronto, mas people que nasceu entre esse período de tempo. Não sei se vocês notam, mas eu, por exemplo, onde eu queria chegar com isto era a retenção. Que nós temos e a atenção que nós dispomos para cada tarefa, isso reflete-se muito. O TikTok é mesmo uma plataforma que prejudica a nossa retenção e a nossa atenção 100%. Porquê? Porque nós vemos um vídeo e já estamos a ver outro, etc. Podemos dar like, podemos comentar, podemos não sei o quê. Mas, por exemplo, eu caí no vício e comecei a refletir: tipo, ok, porquê é que isto aconteceu? Não é tipo, ok, eu gosto de perceber as coisas, gosto de perceber tipo, se eu tive uma reação assim ou assada ou whatever, quero perceber porque é que a tive, que é para perceber se, foda-se, se tive bem ou não, se fiz bem, se fiz mal, tipo, estou numa, não é que eu me esteja constantemente a julgar, mas estou constantemente consciente das coisas. Então, yeah, tipo, a retenção das pessoas em geral está cada vez mais baixa. E eu, por acaso, estava agora... Eu liguei o podcast para dizer que estava concentrado porque eu finalmente consegui ver, sei lá, um vídeo de 20 minutos até ao fim. E eu lembro-me que em tempos conseguia ver vídeos de 20 minutos até ao fim. Houve agora uma altura em que não conseguia, tipo, via 2 minutos, 1 minuto, já estava farto, já ia procurar outra cena, porque queria algo que me saciasse e que me captasse a atenção. Porquê? Por estar habituado, tão habituado, a vídeos de 5 a 10 segundos que me captam logo a atenção, porque o algoritmo, seja do YouTube, do Insta, do TikTok, etc., funciona assim. Ele alimenta-te, entre aspas, tudo aquilo que sabe que tu vais gostar. Então, se tu estiveres constantemente a ver algo, tu perdes. Eu passava, tipo, cheguei a passar 2 horas, ia para a cama, ficava 2 horas no TikTok, bro. The fuck? Provavelmente muitos de vocês também, ainda mais com a pandemia, isto ajudou tudo. Há uma grande diferença. E eu comecei a olhar para as live streams de uma forma completamente diferente. Porquê? Porque live stream, como é indireto, a nossa retenção, a nossa atenção está mais focada. Porque se for um vídeo, nós podemos andar para trás, para a frente, podemos, you know, ver mais tarde. Live não. Live stream, diretos, né? Não dá para voltar, quer dizer, dá para voltar atrás, como é óbvio, dá, mas na Twitch pelo menos não dá. Tens que esperar que a live stream acabe. Se bem que no YouTube, o YouTube deixa-te andar para trás. E eu acho que a Twitch também te deixa andar, mas é até 1 minuto. O YouTube deixa-te andar tudo para trás, eu acho. Enfim, independentemente, as lives são fixe por causa disso. E eu sinto que a live stream, as live streams, podem ser uma grande solução para o que pode estar por vir, entre aspas. Eu não estou a querer dizer, tipo, a profecia vai-se, vai-se realizar, porque... Não, estou mesmo a falar literalmente de resultar nesse aspecto. E possam safar muito. Não sei. Ok, olha, agora parece que perdi a concentração toda. E eu ajuda-me a narrar, ajuda-me bem a narrar aquilo que eu sinto, porque parece que me encontro. Se eu me tiver perdido, mas se eu falar, ok, agora parece que estou perdido e não sei o que é que estou a pensar, parece que volto e tipo, ok, já sei o que é que quero dizer. Não sei se isso acontece convosco ou não, mas é tipo... Às vezes, pensar... Só pensar em alguma coisa que eu quero dizer, mas não estou a conseguir buscar a palavra, dá-me trigger, dá-me ansiedade. Isto é tão estúpido, meu. Eu não quero ser assim, bro. Não quero entrar em pânico porque não consigo encontrar a palavra que quero usar. E lá está, eu sinto que muita desta ansiedade, muito deste stress, muito destes sentimentos que nós estamos a ter cada vez mais e que vocês provavelmente sentem, depressão e depressão, tudo isto, tudo que seja saúde mental, está a acontecer porque nós estamos tão expostos a tanto tipo de informação que nós não temos tempo sequer para processar nada. E nós nem sequer damos esse tempo, porque exatamente estamos tão habituados a que nos enfiem informação a toda a hora. Eu não estou a dizer ninguém, não é tipo os Illuminati que nos estão enviando. Não, estou a dizer tipo tudo, as notícias, é vídeos, é TikToks, é tweets, é tudo. E nós queremos estar constantemente filled in, ou seja, updated, né? Queremos saber tudo o que se passa a toda a hora porque estamos habituados a isso, que nós não conseguimos prestar atenção muito. Só quando é algo chocante, verdadeiramente chocante, ou é um drama da internet, é que as pessoas vão, metem toda a atenção. Mas nós estamos expostos a tanta informação que nós temos que saber filtrar, pessoal. Nós temos mesmo que saber filtrar a informação que nós queremos ouvir e ver e ter versus a informação que nos enfiam pela goela adentro. Isto é preocupante, é uma coisa que eu acho que devia ser mais falado, se calhar até é, e se calhar até sou ignorante porque tenho vagas memórias de saber que isto é uma cena, tipo, já ouvi falar muita gente, mas pelo menos agora para mim tornou-se um assunto super interessante, que é exatamente a informação. Meu, yeah, é filtrar. Porque quando damos por ela, estamos mais a viver na nossa cabeça por causa de toda a informação que nos é transmitida e é apresentada. E então, às vezes deixamos até de ter tempo para nós, porque temos tanta informação. Isso acontece também com o trabalho, acontece com tudo. Há pessoas que trabalham e que literalmente só acordam, comem, às vezes falham na higiene, já é uma cena, vão trabalhar, estão ali presos naquela rotina e não sabem de mais nada porque lá está, não têm mais tempo para nada. E tipo, pessoal, se vocês estiverem numa rotina que não gostam e se estiverem numa rotina que vos entristece e que vos desmotiva, bro, caguem nisso. Não importa se o trabalho é muito bom, etc. Tipo, cuidem de vocês primeiro. Nós temos esta cena que a sociedade nos ensina, né, desde muito putos, que é: tens de trabalhar, tens de fazer por ti. Porque senão vais acabar um drogado, ou vais acabar sem abrigo, ou vais não sei o quê. Então somos logo, pum, pressão. Assim que tu nasces, olha, cuidado, se tu não trabalhares, vais ficar sem casa, vais ficar sem comida, tens de trabalhar pela comida, não sei o quê. Tu nem tiveste tempo para te peidar e perceber porque é que te peidas. Já te estão a dizer, ok, não foi o melhor exemplo, já te estão a dizer tipo o que é que tu tens que fazer para fazer parte disto tudo e não sei o quê. Bro, nós temos mesmo que abrandar, porque a velocidade que nós estamos a ir é preocupante. A velocidade que nós estamos a avançar é bom, claro que sim, progresso e tecnologia e etc, mas a velocidade que nós... Vai haver tipo, vai haver uma crise, bro, vai haver uma sei lá, o mundo inteiro, imagina, não sou só eu que me sinto assim, não é só tu que estás a ouvir isto que sente assim, é toda a gente, bro. Toda a gente se sente um bocadinho assim, tipo, nem parece que não conseguimos acompanhar. Tipo, fuck, e temos que fazer às vezes coisas que vão contra os nossos valores e que vão contra aquilo que nós acreditamos, só para conseguirmos acompanhar, sabem? Tipo, eu sinto que caí um bocado nisso também. Eu caí na cena de, ok, pá, eu não concordo muito bem com isto, mas se eu quiser avançar e se eu quiser fazer parte e se eu quiser estar a par de tudo e quiser sentir que faço parte de tudo e estou onde é preciso estar, então se calhar vou ter que olhar de lado desta vez. Vou ter que olhar para o... vou ter que desviar. Não. Vai, vou ter que deixar passar. Estão a ver? Tipo, isso não é saudável. Não é, tipo, não é mesmo. Há coisas que sim, pode-se desviar o olhar e deixar passar, como é óbvio, mas não tornar isso um hábito, porque também... Lá está, esta é a conversa de tudo com juízo. Juízo, é verdade, esta é a palavra, juízo. Temos que ter juízo, temos que ter cabecinha e não nos deixar levar pela mínima cena, porque... Pensem assim, nós temos... trilhões de caminhos, né, que podemos seguir e qualquer decisão... qualquer decisão que nós tomamos nos leva a um caminho ou outro, etc. Eu acho que isso se chama o efeito borboleta, se não me engano. Ou o efeito borboleta é o que tem as consequências. Espera aí, até vou procurar. Efeito borboleta. Não é o efeito borboleta, é o... Ah, não me estou a lembrar agora. Mas sim, por exemplo, o simples bater de asas de uma borboleta cá em Portugal pode causar um tsunami, sei lá, no Brasil. É isso, tipo, ou seja, as ações têm consequências mesmo que sejam mínimas. Mas não era isto que eu queria dizer. Ah, acho que é placebo, efeito placebo? Acho que é isso que eu quero dizer, efeito placebo. Não. não é nada. não tem nada a ver com o efeito placebo. Efeito placebo eu acho que é tipo quando tu... tens sintomas de cenas, mas na verdade não tens. Opa, não sei, whatever. Foda-se. Onde é que eu queria chegar com isto? O efeito borboleta, exatamente. Todas as nossas ações têm consequências, por muito mínimas que sejam. Então vocês têm que pensar constantemente. Claro que não é tipo, será que eu devo dar este passo? Foda-se, tipo, estás literalmente a andar, estás a beber água. Mas vocês percebem o que é que eu quero dizer? Não, don't overthink shit. Que era isso que me estava a acontecer. Eu estava a dar tanto overthink que começava a questionar. Fogo, será que eu dei o aperto de mão àquela pessoa bem, com força? Vejam a... É triste. Mas ainda bem que eu já consegui sair dessa aura, estão a ver? Mas pensem, pessoal, pensem mesmo. Tipo, claro que não deixem de ter a vossa personalidade, a vossa cena, como é óbvio. Mas reflitam, sempre que possam, reflitam. Refletir não faz mal a ninguém, meditar é bué da bom. E eu sinto que, por exemplo, quando eu estou concentrado, a sensação que eu tenho é a mesma de quando estou a meditar. E é bué da estranho, porque eu quando desde muito jovem que senti isso, essa cena de meditar. Fuck, pera lá, estou-me a perceber bué das cenas. Eu cresci numa família religiosa, evangélica. Os meus pais são evangélicos, protestantes, whatever o que vocês lhe queiram chamar, que tecnicamente acreditam que o core belief é que só existe apenas Deus e Jesus. Não existem santos, não existe nada disso, é Deus e Jesus e foi a história que nós sabemos e pronto, e é isso. Eu desde muito puto fui ensinado a rezar. E o que é que significa rezar? É fechar os olhos e falares para ti, na tua cabeça. E é literalmente... Pronto, e mandar com a energia, claro, com sentido, não é falar na cabeça, porque é mandar com a energia. Será que isso, tipo, low-key, é um sentimento de meditação? Por isso é que as pessoas rezam? Porque se calhar sentem-se bem depois disso? Porque foi, de certa forma, uma meditação? Pá, não sei, porque quando eu queria chegar é que eu desde criança, desde muito jovem, parece que sempre meditei sem saber. Estão a ver, tipo, este sentimento de não há caos dentro de mim, que é o que a meditação faz, tipo, é tudo, está tudo numa linha normal, está tudo fixe. Eu sinto que é isso, e tipo, a meditação acho que é para isso que existe. E se calhar muitos de vocês meditam sem sequer saber. Aliás, eu acredito que existe meditação inconsciente, ou seja, que nós não sabemos que estamos a meditar ou que pronto, estamos... Nos predispusemos a meditar, sabem? Às vezes só estamos a meditar, e meditar pode ser pensar, e aquele sentimento, pá, eu não sei pôr em palavras, mas é o sentimento de meditação que às vezes está presente mesmo sem nós estarmos conscientes que estamos a meditar. Desculpem, vocês estão a seguir o que eu estou a dizer? Eu estou a parecer maluquinho, estou a falar muito rápido, estou a... Desculpem, quando eu pego num fio e vejo ali uma cena, tipo, eu vou e vou com tudo, estão a ver? E não me calo. Então... Desculpem se isto estiver a ser bué apressado ou se eu estiver a parecer um maluquinho. Não sou, prometo. Quer dizer... Mas, meu, tenho saudades. Tenho saudades, tipo, saudades. Por acaso, saudade é um sentimento que eu tenho muito, mas estou a aprender a perceber... E a cena da saudade é a saudade existe, e dizem que, né, a saudade só existe, a palavra e o significado só existe em português mesmo, na verdade, porque não consegues traduzir saudade. E eu cada vez mais começo a tentar traduzir a saudade e desconstruir a saudade. E a saudade é literalmente quando vocês têm saudades de alguém, é uma cena, quando deixam que a saudade vos consuma, isso é uma depressão, bro. Certo? É assim que vocês entram em depressão, é com... Por isso é que se calhar dizem que a saudade, o sentimento de saudade cá em Portugal, não dá para traduzir, porque a saudade se calhar não é saudade, é tipo, estou com saudades tuas. É... Não sei, se calhar estou a divagar muito e isto não está a fazer sentido nenhum. Mas é fixe, por isso é que eu tenho um podcast, porque posso dizer coisas em voz alta e teorias e dilemas e etc. E depois chega a esta conclusão. E vocês estão aí só, literalmente, a ouvir. Porque... Mas a saudade é um sentimento que eu tento desconstruir bué. E quando eu tenho... Por exemplo, eu tenho saudades dos meus pais. Tenho, porque já não os vejo há muito tempo. Mas não penso ativamente, estão a ver, em ter saudade dos meus pais. Porque se eu pensar ativamente em ter saudade dos meus pais, isso vai passar a ser cada vez mais presente. Vai-me começar a pesar na consciência, porque se calhar podia ter ido lá mais vezes e não fui. E vai-me começar a trazer muita coisa que se calhar eu não quero ter que lidar neste momento, porque também não é justo. E posso estar literalmente aí demasiado deep quando não tenho que ir demasiado deep. É só tipo, ok, tenho saudades, fixe, vamos marcar. E se não acontecer, opá, pronto. Percebem? Saudade, meu. É uma palavra bonita, saudade, né? E foi agora, tivemos agora uma música na Eurovisão chamada Saudade, que está fixe, ok. Eu não vou dar muitas opiniões sobre música portuguesa, porque... Não é a minha cena, mas respeito, consigo perceber que há música bonita e nós temos música muito bonita, mas não sou fã de música portuguesa, desculpem. Não me odeiem, não pensem menos de mim, não, simplesmente não consigo sentir a música portuguesa porque não cresci a ouvir música portuguesa, nunca conectou, nunca ligou comigo, sempre foi muito 50 Cent, Eminem, Diana Krall, muito, muito jazz, muitos blues, muito rock, AC/DC, Guns N' Roses, eu cresci muito nessa bolha, entre aspas, musical, que é de lá de fora. Porque os meus pais têm um bocadinho a cena de... Não é o de lá de fora é que é bom, porque eles gostam muito de coisas cá, mas tipo, certas coisas, por exemplo, música, eles preferem é de lá de fora do que a de cá, então passaram isso para mim. E eu ganhei isso, e agora tenho uma banda e faço música em inglês, e se calhar por isso é que também tenho o sonho de ir lá para fora com a música, porque sinto que percebo melhor a música mundial do que a música de uma só região, embora também perceba a música portuguesa, porque percebe-se. Enfim, pessoal, saudade, meu. O meu sushi está a chegar, pessoal. Vou comer.